Coronel Ramalho, eu estava falando com os nossos ouvintes agora há pouco. A polícia, né, tá numa intensificou muito as buscas por esses três jovens, mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, até porque hoje está completando uma semana do desaparecimento deles, um desafio para as forças policiais, um desafio também para as equipes, né, da área social, de uma certa forma, da Prefeitura de Soretama, que está dando essa assistência a essas famílias. Como que aconteceu esse desaparecimento, coronel?
Letícia, bom dia a você, bom dia o Cacá, bom dia a todos os seus ouvintes, agradeço a oportunidade. Desde sexta-feira, são três jovens que eles saem de uma localidade deles aqui, de Soretama, de um bairro muito próximo a outro bairro denominado Areal, uma localidade, na verdade, o Areal e a Baixada. E esses bairros, eles têm uma rivalidade muito grande aqui, são áreas em vulnerabilidade social, e tem uma rivalidade muito grande do tráfico de entorpecentes. Na sexta-feira à noite, ocorre uma tentativa de homicídio no bairro Areal. Um indivíduo que estava dentro de uma barbearia, ele sofre uma tentativa de homicídio, ele leva dois tiros. Ele parece até que ele tem, assim, dificuldade de fala, dificuldade de motora. Esse rapaz, ele é irmão de dois outros indivíduos que estão presos e se parece muito com esses indivíduos que eram ligados ao tráfico de entorpecentes. Esse rapaz não tinha ligação com o tráfico, mas ele sofre essa tentativa de homicídio. E esses três jovens saem, então, do bairro deles, pelo relato que a família nos faz, saem do bairro deles lá da Baixada e vão para o Areal, para curiosidade de adolescente, segundo a família, verificar o que aconteceu. E muito bem, quando eles vão para esse local e a família não tem mais notícia deles desde sexta-feira. Então, por volta das 21 horas, seus celulares não atendem mais, não falam mais, as bicicletas que eles estavam não foram encontradas, eles não fazem mais sinal nenhum com a família, e aí a família procura, então, a polícia civil, a polícia militar, intensificam as buscas. No sábado de manhã, a família é surpreendida por um telefonema de pessoas maldosas, aproveitando o sofrimento da família, ainda aplicam um golpe, e um desses irmãos, que está vivo e que cobrava R$500 para dar o destino desses jovens. O irmão paga os R$500, não tem notícia nenhuma, é aquele golpe, infelizmente, aproveitando da tristeza das pessoas. E a polícia não tem o norte, não tem o paradeiro. O que aconteceu com esses jovens? Então, assim, tinha uma festa em Linhares que durou 5 dias, do final de semana até terça-feira. Poderiam ter ido para Linhares, poderiam ter ido para outro município perto. A família não aponta isso, eles não têm ficha criminal, eles nunca responderam a processo, eles nunca foram envolvidos na questão do tráfico, o que dificulta ainda mais o nosso trabalho. Então, assim, nós temos várias linhas de investigação, nós estamos trabalhando, mas, de fato, nós não temos um fim da meada, porque a informação não chega, as pessoas aqui têm uma característica dessas áreas em vulnerabilidade social de colaborar muito pouco com as polícias, com medo de represália. E, lamentavelmente, desapareceram. Então, o nosso esforço é na tentativa de localizar, na tentativa de trabalhar com informações, com denúncias, aproveitar a audiência de vocês, 181, canal seguro, o canal que a gente precisa receber as informações. Polícia Civil tem trabalhado. Em paralelo a isso, nós estamos com a equipe do Corpo de Bombeiros, Notaer, Polícia Ambiental, que faz parte da nossa Polícia Militar, trabalhando, buscando informações e percorrendo varreduras em áreas que poderiam ter ligação com o tráfico, com o esconderijo de armas, de drogas, e até mesmo onde esses meninos pudessem estar amarrados ou corpos ocultados. Nos preocupa muito que, como você frisou no início da reportagem, hoje completa uma semana, à medida que o tempo vai passando, a gente fica mais apreensivo ainda com a questão desses jovens e dos seus familiares, que é natural toda a cobrança que faz em cima do aparato policial pelo sofrimento, pelo que estão passando.
Eu queria perguntar para o seguinte: o senhor falou do esforço que está sendo feito para tentar localizá-los. Dá uma dimensão, qual o esforço que está sendo feito?
De
o
número, pessoal, né?
O número de policiais que estão envolvidos e qual é o tipo de organização que está sendo feita mesmo para que essa busca tenha algum tipo de sucesso?
Inicia com a Polícia Civil, com as investigações, desde a sexta-feira, a Polícia Militar. Já na quarta-feira, nós pessoalmente viemos para Soretama, dentro da prefeitura, montamos uma sala de situação, que é o sistema de comando operacional que o Corpo de Bombeiros utiliza muito em catástrofes, em desastres naturais, desabamentos, enchentes, temporais, e montamos essa sala onde o bombeiro nos dá então suporte organizacional e administrativo. Abrimos essas salas todos os dias às 8 horas, a partir daí começamos a chamar a família, os familiares, são 3 casais muito sofridos nesse momento, e ali a gente repassa as informações que a gente tem, traça as ações do dia que nós vamos trabalhar, e ao final do dia, às 17 horas, recolhemos as informações do dia e planejamos as ações do dia seguinte. Nós temos hoje Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, perfazendo aí um total de 30, 40 profissionais, aeronave em campo, cães farejadores, drones, a estrutura da prefeitura também colocada à disposição. E todos os dias a gente faz varreduras em áreas da Polícia Civil, trabalhando com investigação daquilo que nos chega. Então nós temos um carro periciado, nós temos pessoas que estão sendo investigadas, denúncias que vão chegando que a gente não pode falar agora porque atrapalha o custo das investigações, mas todo o empenho, todo o aparato que a gente pode estar colocando do governo do estado aqui em Soretama é a determinação do nosso governador Renato Casagrande que a gente apoie e pessoalmente coordene essas ações.
Secretário, eu estava até acompanhando, até mesmo por parte da Polícia Civil, da assessoria de imprensa de vocês, da CESP, né? E vocês montaram justamente, fizeram um mapa nessa sala de situação, e aí eu gostaria que o senhor trouxesse para mim o raio de atuação por onde vocês estão atuando e a característica do local. Pelo que eu vi, é uma área que tem muito cafezal, é uma área que tem uma certa... acho que tem uma lagoa por perto, ou um rio, não consegui identificar. Qual é essa área que vocês estão trabalhando e o raio de distância de onde esses meninos estariam?
Letícia, para quem não conhece Soretama, um município pequeno, 31, 32 mil habitantes, ele sai margeando a BR-101, ele tem uma rua principal, ruas principais de lojas, de comércio, lá para o final é o que é o chamado de areal, áreas em vulnerabilidade social, áreas que as casas são muito simples, áreas que as casas não possuem câmara, não possuem um comércio forte nesses locais. Infelizmente, essas áreas em vulnerabilidade social, no mesmo processo que acontece nos grandes centros, lamentavelmente no interior não é diferente. As pessoas têm uma ligação, grupos têm ligação com o tráfico de entorpecentes, em sua maioria composta pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas ligadas geralmente à questão da pimenta do reino, do café, do eucalipto, uma atividade muito rural, só que lamentavelmente os jovens também na faixa etária de 14 a 29 anos, alguns não têm interesse mais nessa atividade da lavoura e acabam migrando lamentavelmente para a questão do tráfico de entorpecentes. Então nós temos uma quantidade de jovens ligados a essa questão nessa faixa etária que também nós temos na Grande Vitória, que é dos 14 aos 29 anos. Jovens que estão se confrontando, jovens que estão matando e morrendo por conta do tráfico de entorpecentes. Então essa é uma realidade também de Soretama. Nós temos muita dificuldade em atuar aqui. E a partir daí dessa área em vulnerabilidade social, já faz divisa com mata. Então uma área extensa de eucalipto, uma área extensa de plantação de pimenta, de eucalipto e café. E são nessas áreas que nós estamos buscando informações que vão nos chegando, informações do passado, de outros fatos que aconteceram, buscando ter detalhes do que a gente possa encontrar e ajudar, obviamente, a trazer um alento para as famílias que nesse momento sofrem muito.
Então, o que a gente tem, que esses meninos, eles foram de bicicletas, as bicicletas também não foram encontradas, né? Eles foram ver uma tentativa de homicídio, aquilo que gera, né, a curiosidade das pessoas. Aconteceu um fato, as pessoas correm lá para ver. Ou seja, nesse caminho, depois ali, vocês sabem se eles conseguiram chegar até esse local? Eles foram vistos nesse local da tentativa de homicídio, coronel? E tem mais ou menos a dimensão por onde eles desapareceram?
Temos, é exatamente nessa área que eu falei para vocês, nessa área denominada como areal, onde é uma área em vulnerabilidade social, é uma área que tem a presença do tráfico de entorpecentes. Não nos chega a informação concreta de uma pessoa que tenha visto, mas chega a informação de um irmão que teria ido até lá com eles, e dali o irmão teria ido para casa da sogra, então teria falado com outro irmão, ó, daqui eu vou embora, vocês voltam para casa, e isso não aconteceu, eles não voltaram mais para casa. Checamos várias informações de pessoas que dizem que viram entrando numa determinada propriedade, depois teria ouvido disparos de arma de fogo, vasculhamos essas áreas à noite, vasculhamos áreas onde as pessoas sentem odor forte, como se fossem corpos em estado de decomposição. Nessas áreas encontramos ossada de animal, encontramos cachorro morto em caixa de papelão, mas assim, nada ainda que nos dê o direcionamento do que aconteceu com esses jovens. Então, respondendo a sua pergunta, eles saem da área denominada Baixada, que é muito próximo da área do Areal. Só que existe essa rivalidade dos dois lados aí do tráfico, como se um não pudesse ir na área do outro. Infelizmente, é uma realidade do tráfico covarde, do tráfico que coordena todas essas ações criminosas, não só aqui, como em outros locais dentro e fora do Espírito Santo, em todo o Brasil. Nossa missão agora é buscar apoio, é aproveitar a audiência de vocês, estender para a comunidade de Soretama. Os olhos das comunidades nesse momento para a gente são muito importantes. O que eu posso afirmar é que tem muita dedicação, muito empenho, muito esforço. É um trabalho de paciência. Outros casos da Polícia Civil nos demonstram isso, que não adianta a gente querer solucionar isso em curto espaço de tempo, que a gente precisa trabalhar todas as informações. A gente hoje tem uma legislação que nos cobra muito a exatidão de exames periciais, os resultados desses exames demoram, precisamos ter provas contundentes para manter as pessoas presas, enfim, são informações que a gente precisa ir trabalhando com o passar do tempo para dar o direcionamento do que de fato aconteceu.
Certo, então agora o que vocês têm, vocês têm as pistas, já ouviram pessoas suspeitas, vocês estão acompanhando essas pessoas que deram ou alguma informação ou outra, mas é que até agora não chegou a um denominador. Havia uma informação de que a polícia teria encontrado um carro que supostamente esses menores teriam sido levados. Isso procede?
Procede, tem um veículo que ele está apreendido, ele foi periciado. E nós estamos aguardando o resultado do exame para que a gente possa confirmar se realmente havia sangue humano dentro desse veículo, se esse sangue humano bate com o DNA das mães, para a gente poder ver se tem ligação com as pessoas que estão desaparecidas. Mas isso depende de exame pericial. A gente, por enquanto, trabalha nessa linha e precisamos aguardar os resultados para que a gente tenha linhas de ações aí para frente.
Secretário, a gente continua acompanhando com vocês. Agradeço pelo senhor ter dado um tempo aqui em conversar com a gente, atualizar os nossos ouvintes, que é importante também quem tem a denúncia a fazer, que ligue, acione a polícia, que se não quiser se identificar, a polícia garante o seu sigilo, mas para ajudar, porque olha, são três famílias que há uma semana vivem essa situação triste, né, em busca desses rapazes. 14 e 15 anos a idade deles, dois de 15 e um de 14 anos. Secretário Coronel Ramalho, muito obrigada.
Mais uma vez, ratificar a sua fala, 181, canal seguro, nós não queremos a identificação das pessoas, nós precisamos é de informação, todos os policiais solidários, todos os policiais entristecidos com essa situação e trabalhando para ver se a gente dá uma solução mais rápida possível para trazer o alento para essa família. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, um abraço para vocês e seus ouvintes.
Obrigada, secretário, bom final de semana.